espaciais. Já tivemos um sobre políticas especiais e este é espaciais, para ficar bem claro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser rápida também, trouxe aqui um auxiliar de memória. O Grupo de Trabalho das Políticas Espaciais foi o último a ser criado nesta Comissão, com as dificuldades de se conseguir encaixar na agenda, que já estava muito sobrecarregada. Portanto, houve alguma dificuldade em encontrar espaços para que o grupo pudesse reunir. Portanto, como é que surgimos? É resultado de um relatório que foi feito da participação, da minha participação e do deputado José Paulo Carvalho na 10ª Conferência Interparlamentar Europeia do Espaço, em que foi proposta a criação de um grupo de trabalho que permitisse o acompanhamento mais especializado e potenciasse a intervenção mais articulada da matéria relativa às políticas espaciais. Face ao tempo que dispunhamos, face aos recursos disponíveis, procurámos compilar um conjunto de informação neste âmbito, nas seguintes vertentes: educação, investigação e tecnologia. Para isso, foram ouvidas instituições de ensino superior, centros de investigação e sociedades científicas, associações. Foi feita uma visita à exposição Espaço, a Última Fronteira, que esteve patente no Pavilhão do Conhecimento, e foram feitas as audições ao Presidente da IFCT e ao Coordenador do Plano Tecnológico. Por considerar que o espaço é um trunfo estratégico para a Europa, que deve liderar em todas as áreas relacionadas com as políticas espaciais, nomeadamente na área do desenvolvimento científico, das tecnologias e das aplicações, o espaço serve, neste contexto, o Estado, a economia e o cidadão. Eu referia que as áreas de intervenção da investigação na área do espaço são tão diversas e as suas aplicações são tão diversas como, por exemplo, através da observação da Terra, podemos ter sistemas de monitorização de cheias, prevenção de incêndios, observação dos mares, prevenção, como foi dito aqui, da linha costeira, da forma como se comporta com as marés, das alterações climáticas, e temos informação relativamente às questões das telecomunicações, às questões tão importantes da defesa e da segurança. É evidente que são beneficiários destas aplicações não só os cidadãos, como o próprio Estado. É evidente que isto se vai refletir ao nível da indústria, que é uma indústria altamente competitiva e muito recente, que assenta no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Esta indústria é liderada por pequenas e médias empresas que geram parcerias empresariais e académicas com outros setores, não só a nível nacional, como a nível internacional. Portugal enquadra-se na área do espaço, naquilo que são as políticas espaciais europeias e a agenda europeia nesta matéria, e que, a partir de 2003, através da sequência do Livro Verde, começou a desenvolver um conjunto de políticas comuns. O uso da economia baseada no conhecimento para reforçar o crescimento económico, a criação de emprego e a competitividade é o objetivo primeiro das políticas espaciais e de tudo aquilo que se faz nesta matéria. Em 2004, Portugal definiu pela primeira vez a Estratégia Nacional para o Espaço, onde são propostas um conjunto de iniciativas no âmbito do desenvolvimento tecnológico e empresarial, numa lógica de mobilização de recursos, nomeadamente entre o Estado, as empresas, as universidades e os institutos. Portanto, se foi ou serviu como uma carta de compromisso que teve a sua implementação. Ao nível da política espacial europeia, Portugal aprovou resoluções do 4º e do 5º Conselho do Espaço, realizados, respectivamente, há 2 e há 1 ano. Na presidência portuguesa da União Europeia foi colocada a hipótese da extensão de um programa do GMES às nações do continente africano. Portanto, Portugal tem uma posição única para se constituir como uma janela de oportunidades nesta matéria. Portanto, este trabalho conta com o apoio da União Europeia e também da Agência Espacial Europeia para um trabalho conjunto. Nas vertentes que foram analisadas ao nível das políticas espaciais, eu começaria pela divulgação científica, onde os centros de ciência viva têm tido um trabalho único nesta matéria de divulgação científica relacionada com a astronomia e com o espaço em geral. Nesta rede, talvez o centro mais importante seja o Centro de Constância, que é dedicado exclusivamente à astronomia, mas existem um conjunto de centros também dedicados a esta matéria. Os centros de ciência viva trabalham em conjunto com as escolas, que são também divulgadoras de uma cultura científica em matéria de espaço, e com associações. E temos ainda, em 2009, o Ano Internacional da Astronomia, que eu chamaria a atenção para o facto de ser liderado por um jovem português, Pedro Russo. Ao nível da educação formal, existem um conjunto de referências nos currículos à área do espaço, nomeadamente no terceiro ciclo e no ensino secundário, que são fundamentais para a formação dos nossos jovens e que são também fundamentais para criar a apetência por matérias que são cada vez mais importantes no desenvolvimento de qualquer país. Ao nível do ensino superior, temos um conjunto alargado de licenciaturas, mestrados e doutoramentos nesta área e que têm uma importância muito grande ao nível mundial, porque muitos dos jovens que são licenciados ou mestres ou doutores por estas instituições têm, como os nossos investigadores disseram quando os ouvimos, lugar em qualquer parte do mundo pelas competências que detêm. Lembro, por exemplo, do Instituto Superior Técnico, cujo mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial é feito em parceria com a Universidade de Toulouse, o que permite a estes jovens uma dupla certificação. Dos centros de investigação e associações que ouvimos, eu diria que aquilo que retemos de uma forma muito breve passa pelo facto de, por um lado, o reconhecimento de que há um investimento forte em matéria de ciência, que a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o conjunto de programas que foi desenvolvendo, permitiu uma maior estabilidade a estes centros para fazerem investigação e também ao nível dos financiamentos. Portugal participa num conjunto de projetos, todos eles inovadores necessariamente, mas que obrigam a um trabalho em rede com outras instituições europeias e que são fundamentais para o entrosamento da nossa comunidade científica no todo europeu. Eu referi apenas a questão da plataforma observacional de detecção remota da superfície inserida em redes internacionais e que é única em Portugal, feita pela Universidade de Évora e que permitiu, por exemplo, o tsunami último ser os segundos no mundo a detectar essa catástrofe. A antena parabólica que está colocada na Pampilhosa da Serra e que permite a cartografia da emissão galáctica e que é feita em colaboração com o Prémio Nobel da Física. por exemplo, a estação de rastreio de satélites da Ilha de Santa Maria. Está bem. Da Ilha de Santa Maria, que permitiu, no minuto em que foi ligado, a detecção de um rastro de poluição de navios. As conclusões cruzam-se, de algum modo, com aquilo que o deputado Bravo Nico apresentou no seu relatório da ciência. Algumas são iguais. Por um lado, isto são conclusões e recomendações. A importância da área do espaço no desenvolvimento científico e industrial das sociedades modernas. A necessidade de potenciar a divulgação e o investimento da cultura científica, que de algum modo já é feito através da rede Ciência Viva, mas que é importante envolver outras entidades e outras associações, e que também aqui foi falado na questão da importância da comunicação social nestas matérias. Reforçar a articulação dos conteúdos dos currículos, nomeadamente do terceiro ciclo e do secundário, ao mesmo tempo que esta é uma janela de oportunidades para novas profissões e necessariamente criar ofertas formativas de cursos profissionais nestas áreas. Uma das preocupações daqueles que nós ouvimos passava pela necessidade de coordenação destas matérias relativas ao espaço numa única estrutura que liderasse, do ponto de vista organizacional, um plano estratégico para o espaço. A necessidade de criar ou de potenciar sinergias e cooperar ativamente entre as instituições de investigação, as universidades, a indústria e o governo. Também, como já foi aqui falado no relatório da ciência, promover a avaliação e a divulgação, neste caso, dos programas científicos, tecnológicos e industriais nesta área. Dar continuidade ao trabalho da IFCT naquilo que se refere à estabilidade dos investigadores e ao financiamento que é dado às instituições de investigação. Duas notas últimas, uma para o Gabinete de Ciência e Tecnologia, que é fundamental para informar em matérias, o debate parlamentar, em matérias que são cada vez mais complexas e mais difíceis do desenvolvimento científico, que é importado a criar, e já foi referido também no anterior relatório, e a necessidade de Portugal se constituir como membro efetivo das conferências interparlamentares europeias, aliás, que já constava do relatório que foi entregue. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que, como este relatório não diz mal da política do Governo, nós vamos votar contra. Estou a brincar. É exatamente para dizer o oposto. A Sra. Deputada Odete João está de parabéns pelo relatório. E, aliás, mais do que pelo relatório, pelo esforço também que fez de trazer estas questões da política em torno do desenvolvimento e investigação, não são propriamente em torno do espaço, mas a investigação é que é em torno das questões espaciais. Portanto, o PCP votará favoravelmente o texto do relatório, muito embora, obviamente, gostasse de deixar aqui claro, mas julgo que também essa ressalva não é estritamente necessária, que há algumas deficiências no trabalho da FCT e que não devemos pura e simplesmente dizer que deve continuar, mas ainda assim, tendo em conta a natureza do relatório, e perguntar à Sra. Deputada parece-me que introduziu aqueles dois pontos.
Sim, eu mandei uma adenda.
Ah, pronto, muito bem. Bem, de qualquer das formas, não alteram a intenção de voto do PCP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputada Manuela de Melo. Peço desculpa. Sr. Deputada Manuela de Melo, peço desculpa. A Sra. Deputada Manuel de Melo fez assim com a caneta e eu achei que estava a pedir a palavra. Portanto, peço imensa desculpa. Srs. Deputados, então, nesse caso, vamos votar. É? Sra. Deputada Ivana Oliveira, faz favor. Faz favor, felicite.
Eu realmente, em nome do meu grupo parlamentar, queria felicitá-la pelo trabalho apresentado. Muito obrigada.
Srs. Deputados, vamos então votar este relatório. Srs. Deputados que votam a favor. Os Estados que se abstêm, que votam contra, foi aprovado por unanimidade. Parabéns. Será dada ao Odete João e a todos os que colaboraram. Outros assuntos, Srs. Deputados, sobre esta questão dos relatórios, gostava de dizer o seguinte. pedi a vossa atenção. Agora já pode-se cortar a gravação, que já não há.